Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Sexta Estrela, o podcast do GE sobre a seleção brasileira masculina de futebol. Eu vou até inverter os papéis e dizer logo onde você pode nos ouvir, porque a gente está, assim como todos os outros podcasts da casa, no ge.globo/podcasts, nas plataformas do Spotify, da Apple, do Google, do Pocket Casts. E por que que eu tô dando essa dica logo de início? Porque eu tenho certeza que você vai querer ouvir esse episódio, se não uma, várias vezes até a Copa do Mundo começar. Faltam pouco menos de 5 meses pro Brasil entrar em campo contra a Sérvia no seu primeiro jogo do Mundial no Catar. E neste episódio, que está sendo gravado no dia 27 de junho, a gente conversa com Tite, o técnico da seleção brasileira, e com o Matheus Bach, um dos seus auxiliares. Tite, obrigado pela sua, por aceitar nosso convite, por estar aqui para bater papo com a gente, por nós estarmos aqui, na verdade, na sua sala, na sede da CBF. Eu queria te perguntar de início, assim, eu falei, falta um pouco menos de 5 meses. Como é que você lida com o tempo? Você olha e você pensa assim, faltam menos de 5 meses, você pensa assim, nossa, é muito, queria que fosse amanhã já, tá tudo pronto. Você pensa, 5 meses, meu Deus, eu queria mais tempo para fazer tudo que eu quero, para olhar mais coisas. Como é que você tá lidando neste momento, nessa etapa do teu trabalho, com o tempo?
Bom dia, ou boa tarde, Lozete, ou boa noite, bom falar contigo. Ontem eu estava assistindo um dos jogos de final de semana e refletindo um pouco sobre isso, e essa é uma das vantagens em relação à Copa anterior. Com muito mais naturalidade, sem pensar no jogo de estreia, sem pensar do quanto tempo falta, mas ficar atento e focado no momento. Ficar atento e focado no trabalho específico, ficar atento e focado na projeção dos atletas, na melhor preparação dos atletas. Em conversar, quando nós estávamos em off, com o Fábio ou com toda a comissão técnica, desse aparato que antecede os atletas na vinda definitiva para a seleção brasileira. Esse é o nosso foco de atenção, senão a energia ela acaba sendo consumida para algo que tu não tem domínio. Esse eu tenho domínio.
Você sabe o que eu acho? Queria saber de você uma coisa. Eu acho que tem uma crueldade nesse processo de ser técnico de seleções, independentemente de qual seja a seleção. Você passa 4 anos preparando o time para um grande objetivo. E é óbvio que tudo que vocês encaram nesse ciclo é importante. Os torneios são importantes, os amistosos são importantes, cada convocação, cada observação. Mas o fato é que tudo se trata de você encontrar caminhos, encontrar soluções pensando na Copa do Mundo. E aí você passa 4 anos fazendo uma preparação para um torneio que é de 30 dias, esse ano ainda é um pouco menor, em 2022, que tem uma força absurda do imponderável, porque não é nem pontos corridos que você tem 38 rodadas, nem um mata-mata que você tem um jogo de ida e volta, é um jogo, são 3 jogos de fase de grupos, mais 4 jogos eliminatórios. Então eu fico sempre pensando assim, cara, o cara precisa desfrutar desse processo, porque se ele passar 4 anos... sofrendo, trabalhando, preparando para um negócio de 28 dias, de 30 dias, precisa desfrutar. Você desfrutou? Ou está desfrutando?
Nessa segunda etapa, sim. E a partir do momento também que definitivamente coloquei de que há um término de uma etapa profissional, como acontece com todo mundo e outro profissional vai vir aqui, também me deixou muito mais tranquilo. Eu sei que eu tenho que cuidar da minha saúde mental também. E a responsabilidade que trago ela é muito grande. Ela é com prazer, ela é com satisfação, claro que ela é. Mas ela é também com essa outra parte de exigência máxima, né? De excelência. E eu tenho a felicidade, estou aqui com o Matheus e com os outros participantes da comissão técnica, de ter uma comissão técnica de alto nível. Então isso te dá também uma tranquilidade maior para... No momento da família, desfrutar com a família, que é o momento que eu consigo. E no momento do trabalho, também fazer aquilo que eu me sinto realizado.
Matheus, obrigado por estar aqui com a gente também. Você também desfrutou, está conseguindo fazer esse papel? É o segundo ciclo também seu, assim como do Tite, só que o primeiro foi meio ciclo, porque vocês assumiram em 2016, faltavam menos de 2 anos para a Copa do Mundo. E sério, cara, eu acho cruel isso, porque é muito rápido. O grande objetivo é muito rápido. Né? Ah, eu vou fazer uma pré-temporada para um campeonato brasileiro. Você joga 38 rodadas, uma liga. Ali não, são 28 dias. Você se sente bem nesse processo? Você aprendeu a desfrutar dele também?
Bastante, cara, bastante. Eu acho que vocês falaram de tempo antes, acho que o tempo foi justo com a gente. Então a gente teve esse tempo de construção e eu falo muito em acreditar no processo. E para mim, o acreditar no processo é desfrutar desses momentos, desfrutar de quando a gente vê uma evolução de um atleta de um pós-Copa até a chegada nessa Copa agora. De quando a gente está fazendo os trabalhos, perceber como a gente tem uma fluência de comissão técnica, como os atletas recebem bem as informações, desenvolvem bem o trabalho que a gente pede, como eles também desfrutam e acreditam nesse processo, nesse trabalho que a gente vem implementando. Então, para mim, o dia a dia é o desfrute. Não só na hora do jogo, não chegar numa Copa do Mundo, mas chegar leve, sabendo o que a gente tem que fazer e sabendo o que a gente construiu, não só do que a gente almeja, mas como a nossa construção vai nos levar lá.
É uma coincidência maluca, né? Ontem eu estava assistindo um seriado. Às vezes eu preciso de umas séries mais levinhas, assim, né? E eu gosto muito de uma que chama Hacks. Não sei se alguém já viu, mas certamente alguém que está escutando a gente já viu. E num determinado momento do episódio, as duas protagonistas estão num bar conversando e uma está tentando convencer a outra de que ela tem que seguir em frente, apesar das recentes frustrações que ela teve ali. E aí ela conta a história do pai dela, que era um torcedor do Philadelphia 76ers da NBA e que tinha o lema "confie no processo". E na hora eu lembrei de você, porque eu obviamente acompanho e sei que você também tem o lema. E aí elas estão. E a série é de comédia, né? Então ela convence, aí chega o garçom, o barman, e vira e fala assim: "Ah, é o Philadelphia, vocês estão falando do Philadelphia e tal, não sei o quê". E as duas não entendiam muito disso. Uhum. Aí falou: isso, é o Philadelphia". E no fim, eles ganharam? O cara responde assim: "Não, eles são péssimos, perderam sempre, até hoje". Aí uma olha pra cara da outra e fala assim: vamos ter que confiar mesmo sabendo que a gente pode perder. E aí eu acho isso interessante porque as pessoas ainda vinculam muito o sucesso de um processo ao resultado, obviamente.
Perfeito, Lozete. E as pessoas têm que entender que isso aqui não é fórmula definitiva para te ser o campeão. Mas tu pode ser o campeão. Eu me lembro do Dani, Matheus, quando fala, tu pode ser campeão da vida, tu pode ser exemplo, tu pode ter outras formas e que inevitavelmente tu vai correr esse risco. Grandes trabalhos não vão ser campeões da Copa do Mundo. Concordo contigo, quando é um campeonato de ida e volta, ele te dá uma margem de volta, de retorno, e a equipe que melhor tiver vai ser campeã. Campeonato Brasileiro. Agora tem Libertadores, que daqui a pouco num dia, num Mundial num dia, numa Copa do Brasil num dia, onde tu não está inspirado, alguma circunstância acontece, está fora. E nem por isso tu vai ter, o teu processo não vai ser exitoso em ideias, em mensagens. Um exemplo típico agora, que já deu tempo para conosco, uma ilustração. Nós estávamos conversando nessa última convocação, e aí eu estava Marquinhos, Casemiro, e me surpreendeu. Ele disse assim: "Pô, a gente leva para os clubes algumas mensagens de vocês". Aí eu olhei e disse assim: "Ó, quando tu fala pé de pelica, o cara não domina bem, a gente fala lá, o homem vai, pé de pelica. É quando fala assim, passe de Casemiro, passe de Marquinhos, aí se não é passe de... Quando o passe sai nervoso, quando o passe não sai com a melhor qualidade, eu falo que não é passe de alto nível, e aí mexe com a vaidade de cada um". Então, essas percepções que o atleta traz no nosso dia a dia e quanto ele incorpora também. Ou, como México e Brasil, 1-0 Brasil, 39 do segundo tempo, há um lateral na minha frente, 1-0, não está definido o jogo, o México pressionando, buscando o gol de empate, há um lateral e eu falo: "O lateral é para o México". E o árbitro não vê, digo: "O lateral é para o México". E o Matheus Laos, que está atrás de mim, vem e fala para mim, o quarto árbitro: "Tite, nós também erramos". Digo: "O lateral é para o México, eu vi a bola". E nisso o Felipe Luiz está próximo e ele me ouve, eu não sabia que ele tinha me ouvido. E aí, na sequência, ele bate o lateral e diz assim: "Poxa, mas o árbitro também erra contra nós. Agora o jogo não está definido ainda, deixa eu bater rápido o lateral, porque, pô, não deu, e é nosso". Então, essas concepções, que elas são de ideias, que elas são de forma de dizer: eu quero ganhar por sendo melhor, eu não quero ganhar para sacanear ninguém ou para ser mais malandro que ninguém. Com o tempo, isso nos permite.
Pé de pelica vem de onde? Que agora eu fiquei curioso.
Pelica não é, não é uma, algo assim que ele te traz carinho, ele te traz... Você tem que tratar com carinho a bola. E o domínio, o bom domínio é pé de pelica. Quando há um domínio orientado, já assim, eu chamo de pé de pelica. Assim como chamo, quando é passe nervoso. Igual esse passe nervoso é aquele passe que te sai...
Mas essa você criou ou vem lá do sul de algum... De alguma memória?
Eu acho que estava dentro do meu HD aqui atrás e ao longo do tempo vai saindo.
Tá certo, gostei. Eu imagino a sua resposta, mas eu tenho que te perguntar porque é um fato novo. A FIFA oficializou semana passada a possibilidade de ter 26 jogadores na Copa do Mundo. Possibilidade, não obrigação, né? Todos os treinadores vão poder levar de 23 a 26 jogadores. Repito, imagino a sua resposta, mas você vai levar os 26?
Sim, sim. Era uma forma que nós gostaríamos de ter desde o início. Nós conversamos conosco, com o Juninho, com toda a comissão técnica, porque nos permitiria sempre ter um leque de opções importantes, com jogos de 3 em 3 dias, e aí a gente entra em calendário, que é alguma coisa bastante abrangente, mas que há um desgaste muito grande, que por vezes tu sai, um atleta sai sem as suas melhores condições de um jogo para o outro. É difícil tu ter ele. E aí quando a gente fala em tomada de decisão, a gente sabe que uma tomada de decisão melhor, mais assertiva, ela depende do mental que tu estás, do emocional que tu estás e depende do físico que tu estás. Então não é só a tomada de decisão, ela depende do campo, ela depende de uma série de fatores, mas quando o físico está e o mental está bom, a possibilidade ela acontece maior, número de atletas mais.
Quanto, Matheus, a possibilidade de levar 26 em vez de 23 vai permitir que vocês durmam melhor antes de fazer a lista final? Porque são 3 nomes a mais. E eu lembro que em 18 vocês falavam assim, vai ser sofrido deixar esse de fora, aquele fora. Agora vocês têm 3 possibilidades a mais. Isso vai permitir um sono melhor?
Meu, com certeza, cara. Pô, dá para dormir muito. Ainda pesando, porque da mesma maneira que a gente vai levar 26, a gente vai acabar deixando alguém fora. Só que esse período também completo de 4 anos, de 4 anos e meio para uma Copa, esse ciclo inteiro, a gente pôde observar bastante atletas, a gente abre um leque maior. Então, no que a gente abre um leque maior, a gente vai acabar deixando mais gente de fora também. Só que, ao meu modo de ver, nosso entender, o bom é que a gente consegue equilibrar bastante atletas com diferentes características. Uhum. Então, no momento que a gente, além de ter 26, ter esses 26 no banco, às vezes o jogo pede uma situação específica que a gente tem essa opção de utilizar os atletas. Precisa de um pivô de uma maneira, pode jogar com dois pivôs, um externo mais agressivo, um externo de mais controle, alguém que recompõe um pouco melhor e te dá transição, algum no meio de campo que te controla mais o jogo, em vez de ficar acelerando. Daqui a pouco a gente pode optar por ser um pouquinho mais conservador em algum momento de jogo. Então, tu ter essas 26 opções no elenco e 15 no banco, né, para a partida, para te tomar uma decisão, vai facilitar junto com o nosso conhecimento desses atletas, com 4 anos de trabalho, muitos deles 6 anos com a gente. Então, a gente já conhece mais os atletas e como utilizá-los, né? Então, o som fica mais leve.
Concordo em termos estratégicos, absolutamente, como o Matheus está falando. A divergência que eu tenho com ele é que não vai me deixar mais tranquilo. Porque dos 23, eu vou estar com 26 com a mesma cobrança e que daqui a pouco eu tenho que fazer uma análise total para que esses 26 sejam importantes e que, dentro da nossa ideia, justo, né? Mas não vou ficar tranquilo, não.
Dá a mão que é o braço, é tipo isso, né? Tinha 23, tinha uns 26 para levar, agora tem uns 30. Mas eu tinha separado essa pergunta sobre o que o Matheus falou, da possibilidade de você ter alguém no banco para uma situação mais específica, para uma necessidade mais específica. Ele já abordou isso, essa importância, eu vi você balançando a cabeça e concordando. Mas, pergunto, esses alguém todos, para todas ou quase todas as situações específicas, porque algumas são imprevisíveis, algumas são difíceis de saber que vão acontecer... Mas para situações previsíveis, todos esses jogadores hoje já fazem parte do grupo de vocês de uma forma meio definitiva? Assim, quando vocês olham para a lista de jogadores que vocês chamaram e que jogaram 10 vezes, que tiveram aí 15 opções, já tem tudo ali? Ou alguma situação vocês ainda buscam fora desse grupo mais habitual de vocês?
Essa fora do nosso grupo habitual... Ela é do futebol, ela é da vida. Ela pode surgir 5 meses, um atleta se afirmar e crescer, e ele vai entrar no rol, sim. Então não se fecha essa possibilidade. De que há o encaminhamento com um grupo de atletas, sim. E de que há, daqui a pouco, tu diz, mas 26 atletas, daqui a pouco vão ter atletas que não vão participar do jogo especificamente, mas eu não tenho como controlar isso. Mas há uma pergunta que a gente fez em algum momento dentro das nossas convocações, de dizer assim, ó, vocês estão preparados para iniciar os jogos? Os atletas, essa é fácil de responder. Mas vocês estão preparados, enquanto equipe, de saber que em alguma circunstância, algum de vocês não vai poder nem entrar em campo? E ela é mais especificamente em relação aos goleiros? Eu digo, o goleiro das posições mais duras, mais cruéis, porque tu não tem como, o jogo te pede, o jogo não te pede, daqui a pouco tu tem um agressivo, tu tem um jogador que controla, tu tem um jogador de velocidade. Não. Então tu tem um jogador solidário como um terceiro goleiro, é de uma grandeza enquanto senso de equipe muito grande. Então, de conceber esses fatores todos dentro de uma competição que ela é curta, mas que ela pode exigir, em algum momento, sendo decisivo com algum atleta.
Em 2018, eu fiz uma matéria antes da Copa, mostrando como funcionava o processo de convocação de vocês. Numa reunião, com participação de toda a comissão técnica, com liberdade para opinar, defender as suas escolhas, defender as suas opiniões. Você dizia que você só queria argumentos, né? Não podia chegar, não, eu quero esse, porque se o argumento fosse ruim, você engolia mesmo. E você usava muitas expressões, às vezes o pau quebra na reunião e tal, e etc. No estágio de trabalho que vocês se encontram, vocês acham que no dia da reunião da convocação para a Copa do Mundo, o pau vai quebrar muito ou haverá poucas divergências?
Bom, que o público que esteja nos ouvindo, ele que escolha o linguajar. Uma reunião com liderança reversa é bonito, né? Ela ecoa. Ela é legal. Aí a tradução dela é a reunião que quebra o pau e cada um argumenta assim dentro das suas ideias. Mas que venha ela com uma profundidade, com a qualidade técnica do atleta, com a função que ele pode exercer, com a força mental que ele tem, com o nível da competição e com a trajetória profissional dele, no clube e dentro da seleção. Tu vê quantos fatores a gente procura trazer. E cada um faz essa análise própria. Dito tudo isso, vai continuar quebrando pau.
Vai. Vai, Matheus.
O bicho vai pegar, cara. O bicho vai pegar. Tem gente já guardando as armas para usar lá na frente já. Não vou gastar aqui, deixa que quando precisar, porque tem que vir bem. Se vier mal, é atropelado.
E o momento é lá, né?
É lá,
a Copa do Mundo de vocês já começar ali naquele momento.
Não, vai atrás, que quando tem assim, o cara estrategista, quando o cara dá a palavra, o cara vai falando, tá vendo como ele tá fazendo? Ele tá guardando argumento para lá na frente, né?
Como se os outros não tivessem.
Não, mas na próxima vem aqui, quando vai estar, ele já vai soltar.
Não aguenta. Até porque tem que ir ganhando aos pouquinhos, né? Se deixar para ganhar lá na frente, ele já perdeu.
Agora, daqui a pouco o argumento lá da frente já morreu aqui.
Dentro dessa ideia, você acabou de citar quantas coisas a gente analisa para decidir se sim ou se não. Para essas, eu arrisco dizer, para essas poucas vagas que estão de fato abertas, e é natural que sejam poucas, porque é um trabalho de indo para 6 anos, você construiu um grupo que se convocou, boa parte deles se convocou para a Copa do Mundo. Você vai obedecer o que eles fizeram ao longo desses últimos meses, ao longo desses últimos anos. Então, para as poucas, você pode discordar, para as poucas vagas que estão abertas, esse início de temporada, ele vai ser muito determinante, e eu falo início porque eu imagino que a maioria desses jogadores que são candidatos jogam na Europa, estão agora de férias, voltam a treinar em julho, voltam a jogar em agosto. Esse início vai ser muito importante?
Nós convergimos nessa observação que tu fizeste. Há um encaminhamento, sim. Há uma espinha dorsal, sim. Há um grupo pré-estabelecido. Mas também a experiência nos mostra que, infelizmente, ali na frente, problemas vão acontecer. Nós não esperávamos o problema do Dani na Copa do Mundo. Nós não esperávamos o problema do Neymar na Copa do Mundo. Nós não esperávamos o problema do Renato na Copa do Mundo. E eles acabaram acontecendo.
próprio então, Fred nos treinamentos.
O próprio Fred no treinamento.
Então, Danilo. Douglas.
Exato. Danilo.
Douglas Costa.
Douglas. Então, agora tu ter também uma possibilidade maior de um número de atletas maior também, executando funções e já tendo exercido em próprios jogos, nos dá, sim, também uma tranquilidade. Mas ali na frente, inevitavelmente, vai acontecer. Tomara que eu esteja errado. Mas eu digo assim, eu não gosto de usar batalha, não gosto de usar guerra como um adjetivo. É futebol e é um esporte de ser melhor, de ser mais competitivo, leal. Mas vamos colocar dessa forma, algum guerreiro ele vai acabar ficando pelo caminho, em função do aspecto de saúde também.
Eu sei que o ideal para responder essa pergunta seria o Fábio, uma cerejinha preparador físico, mas vocês certamente já conversaram sobre isso. O fato da Copa do Mundo ser em novembro pode reduzir a quantidade desses problemas que normalmente acontecem em fim de temporada, quando a Copa é em junho e julho? A maioria dos jogadores que vai disputar a Copa vai estar no terceiro, quarto mês.
A gente tem conversado bastante sobre isso, né? E como a gente estava conversando antes de começar a gravação aqui, foi notório o cansaço e o desgaste, tanto mental e físico, dos atletas nesses últimos jogos de seleções, né, da Nations League. A gente sentiu isso com os nossos atletas também, por mais que a gente tenha feito só dois jogos. A capacidade de concentração, a capacidade física, a gente teve sempre que ter o controle com esses atletas nos treinamentos, nas informações. Então, olhando quatro jogos numa Nations League, a memória de ver ficou visível. E o que traz de positivo, mesmo com menos jogos, com menos distância entre os jogos na Copa do Mundo, 3-4 meses após uma pré-temporada bem feita, é onde provavelmente o atleta está chegando no ápice para depois eles conseguirem se manter durante uma temporada regular na Europa, né? Então eu acredito sim que fisicamente os atletas vão estar, fisicamente e mentalmente, por não estar também passando por mata-matas já de Champions, por fase decisiva de campeonatos, eu acredito que eles vão chegar num muito mais fresh nessa Copa do Mundo. Então eu acredito que seja uma das Copas com maior nível técnico, mental e físico dos últimos tempos.
Lugar de fala, ele é do Fábio, mas lugar de fala, enquanto professores, eu e o Matheus, a gente tem como formação acadêmica para saber que interfere sim. Interfere sim, Lozete. Gramados com qualidade que nós tivemos, ele vai premiar também menos contato e mais a qualidade técnica.
E você gostou quando foi lá e
sim,
viu?
Sim, sim. Então, são tapetes. Daqui a pouco o calor também vai determinar com que o ritmo e cinco substituições pode acelerar um processo todo de manter um ritmo alto. Então, são todos aspectos que a gente leva em consideração. Quando tu está fisicamente bem, a tua mente vai estar legal para responder aquilo que tu quer. Senão, se o teu corpo não responder aquilo que tu pensava, você vai estar sempre um delayzinho, vai fazer a coisa mais retardada. Essas observações e o futebol, eles começam a ser perceptíveis. Hoje eu consigo conceber quando o Paquetá pensa e age na mesma sintonia. Hoje o Fábio consegue ver isso, o Ricardo consegue ver isso com mais tempo, para que essa quantificação de carga ela seja ajustada.
Deixa
eu traduzir um pouquinho. No meu tempo era o seguinte: na sexta-feira o coletivo, o time principal, tinha que ganhar, e daqui a pouco era 45 minutos de coletivo, ia para 60 e mais, e aí o time virava, e daí ele desgastava. Eu chegava no jogo, chegava 20 de segundo tempo, o meu cérebro pensava e eu não conseguia executar, porque a minha quantificação de carga, eu senti isso na pele, ela estava errada lá na sexta-feira. Eu acho que consegui traduzir a ideia.
Um jogador de futebol, ex-jogador de futebol, me disse ali para 2012, 2013, ele falou assim: o técnico é muito bom, mas ele tem um problema. Ele faz o coletivo e ele transfere muito do que acontece no coletivo para o jogo. Então, no coletivo, normalmente os reservas atropelam a gente, porque eles estão querendo ganhar a vaga, eles estão mais descansados, eles estão mais frescos ou mais fresh. E aí ele muda o time e não é. O time, o titular é aquele. Não, ele muda por causa do coletivo e nós desgastamos. Enfim, você falou do seu tempo. A gente estava falando de anos 80, mas eu ouvi isso há 10 anos atrás.
Sabe uma das formas que eu consegui conceber, e essa era uma ideia original do Arsène Wenger? quando trabalhou com o Edu, e nós conversamos, eu digo, e nós incorporamos a nossa metodologia, é tu faz o trabalho tático a pronto. A partir do momento que definiu a equipe, tu faz os enfrentamentos com meia equipe. E aí, às vezes, a gente deixava... O Vini está olhando e baixando a cabeça. Então, a gente botava a equipe com o lado direito dela titular e aquele que não vai iniciar o seu lado esquerdo. Ou com a fase defensiva dela titular e a fase ofensiva dela, a equipe que não inicia. Então, tu faz e tu estabelece dentro da própria equipe coordenação de movimentos sem ser a titularidade. E essa competição que ela deva existir, mas é inconsciente, pô, eu estou me preparar para o jogo. E eu pensava, quando eu estava fora do time, aí vou trazer para mim, eu vou arrebentar no treinamento, que eu vou deixar a cabeça do homem, que é um trevo.
Sim.
Então, essas, por vezes, essas não manipulações, mas essas organizações da equipe que vai iniciar com a outra equipe, com a equipe que daqui a pouco possa entrar no jogo, ela passa a ser importante também.
Só agora não dá para esconder mais o time, né? Os caras vão ver o nosso treino, vão ver, saber que é o lado ou frente e trás.
É.
Agora mas pronto, daí, agora tu vai na entrevista e fala o time direto.
E quando ele vai saber quando é do dia? Esse que é o detalhe. Olá.
Olha, vocês três, no caso, Tite, Matheus e Vinícius, vão me desculpar, mas eu já descobri time assim, então olá, tá, não é nenhuma olá. Novidade também, né? Pô, deixa eu jogar um pouquinho olá. Pro meu lado aqui. E lembra até o jogo, Brasil e Peru, 5-0, Copa América de 19, entraram os dois externos, vocês mudaram. Uhum. Everton e Richarlison, se eu não me engano.
Gabriel.
É, Everton e Gabriel, saíram Richarlison e David Neres. Ali a gente matou. Ah, mas enfim, eu depois disso perguntei qual era a utilidade do treino
mas para isso precisa ficar prestando atenção no treinamento.
Precisa, é importante. Vocês estão respondendo muito sobre jogadores ultimamente, e é normal, né? Jogadores que se destacam no Brasil e fora do Brasil, e muita gente pergunta, o Hulk pode ter chance, o Rafael Veiga pode ter chance, o Danilo foi convocado. A minha pergunta nessa específica é um pouco diferente, porque é sobre um jogador que já faz parte, mas que a gente não sabe se vai jogar ou onde vai jogar, que é o Daniel Alves. E você no podcast de semana passada com o César Sampaio, você contou, até de maneira muito bem-humorada, que disse para o Daniel Alves nessa última reunião de vocês, olha, você só não vai estar na Copa se você fisicamente não tiver em alto nível, não tiver bem, não tiver num time que te ofereça essa possibilidade.
E a culpa não é minha, a culpa é do Fábio. Esse foi o complemento.
Exatamente, exatamente. E a culpa é do Fábio. Aí ele tem lugar de fala, né?
Aí sim.
Sim. E aí eu te pergunto, qual é a situação do Daniel a partir do momento em que hoje, 27 de junho, ele está sem clube? Eu fico sempre na dúvida assim, o Daniel já demonstrou ao longo dos seus tantos anos de carreira e 39 de idade, o potencial que ele tem, a qualidade que ele tem, a experiência, a liderança, a importância, todas as suas valências positivas. Mas isso tudo permite que o Daniel possa ser convocado para a Copa mesmo sem estar jogando ou estando jogando numa equipe de nível inferior?
Que bom que a gente está conversando assim com um tempo maior para expor ideias. A gente estava falando fora do ar, grandes aspectos dos podcasts foi para prolongar um pouquinho a ideia. Por que eu estou falando isso? Porque essa semana passada nós estávamos conversando com o Fábio. E aí eu vou ser o porta-voz da ideia traduzida pelo Fábio. Todos os 45, 50 atletas que nós estamos com a perspectiva de convocação e mais atento àqueles outros, as orientações físicas, fisiológicas, para que o atleta esteja na sua melhor condição e a disponibilidade de toda a comissão técnica, juntamente com os seus clubes e nessa interação, para que ele esteja na sua melhor condição. Esse é o nosso trabalho. E está servindo aqui para externar, para quem está nos ouvindo, que tipo de trabalho a gente faz preventivo em relação a isso, de controle, de orientação, de profissionais suficientemente abalizados, capacitados, para passar a orientação para que o Dan só o Dani, mas que todos os outros estejam com condições físicas na sua plenitude. Né? Ela é de nutricionista? É. Ela é da parte física? É. Ela é da parte técnico-tática, na medida que eu possa ter interação com os outros? É. É das funções que está exercendo? É, e nessa mais especificamente. E lembro, para dar uma ilustrada nisso, da fala do Thiago no último jogo contra o Japão, quando ele reiterou o fato, ele disse assim, todos nós temos uma responsabilidade individual de estarmos nos cuidando, estar na melhor condição no nosso dia a dia para estar bem para a Copa, porque não há tempo hábil de recuperação e de condução física. Então, ecoando dentro essa conscientização dentro do próprio grupo era importante.
Eu imagino que todos esses jogadores já tenham orientações, eles sabem profissionalmente o que eles precisam fazer, porque são atletas de altíssimo nível, que já tenham algumas orientações extras de vocês e até algumas específicas que servem para uns, mas não servem para outros, porque são corpos diferentes de seres humanos diferentes. Mas o Daniel e o Danilo, para citar o outro lateral direito, que são da mesma posição... ou qualquer outro jogador, vai fazer tudo o que vocês pediram. Um estando num clube, o outro não estando num clube. É uma diferença considerável, não é?
Sim.
A preparação, por mais que o Daniel possa fazer a parte dele 200%, faltaria alguma coisa se ele não estiver num clube ou se ele não estiver num clube de alto nível, certo?
Sim. Sim. Por isso, inclusive, de disponibilizar, porque se ele não tiver no clube, ele vai ter formas alternativas de algum momento de compensar essas situações também, e a nossa função também, a função do Fábio nessa orientação.
Em algumas entrevistas recentes, você disse que você é um treinador melhor hoje do que em 2018. Passaram 4 anos. Eu me lembro que quando você assumiu a seleção em 2016, você também disse que se sentia melhor do que em 2014, quando você gostaria de ter sido convidado depois da Copa do Mundo e acabou não acontecendo. E eu imagino que em 14 você se sentia melhor do que em 12, quando ganhou o Mundial, e em 12 melhor do que 9, quando ganhou a Sul-Americana, foi 2009, certo?
Sim, 2008.
8. E certamente em 8 muito melhor do que em 2001, quando ganhou a Copa do Brasil. Como funciona esse trabalho de evolução de um treinador para que ao longo de 20 anos você possa se sentir ainda melhor do que você era no último intervalo, numa última etapa, num último ciclo?
Primeiro porque eu me desafio muito. Eu me desafio, o meu nível de conhecimento, a minha capacidade de argumentação e de ouvir, primeiro ouvir em relação aos outros profissionais da comissão técnica, né? Ouvir, escutar, é fácil só escutar, mas internalizar a mensagem, entender sob a outra ótica é um exercício. Então, de ter essa capacidade de ouvir os demais, de compreender, de saber que tu tem uma margem. Eu sei o que eu sei, Ale. Eu sei. Mas eu sei também que eu não sei tudo e que existem outras formas de pensamento que podem agregar, acrescentar, sim. E essa competição comigo mesmo e abrindo esse canal de comunicação e de argumentação, ela faz crescer. A gente usou até um tom de brincadeira, mas ele é extremamente sério. Tu vem numa reunião e argumenta o porquê que eu quero que nós iniciemos a nossa construção desde trás. Aí tem N fatores. Ah, mas tu perder a bola, tu vai tomar gol aqui. Há uma série de argumentos e que te faz levar a um caminho. Bom, é essa a estratégia que a gente quer? É isso que a gente vai. Então, de estabelecer esse desafio meu para comigo mesmo e de ouvir grandes profissionais que estejam em volta, escolhê-los no aspecto, e é uma prerrogativa minha, sim, no aspecto de moral, estilos é diferente, mas condição moral, ela é parecida. E com visões e estilos diferentes, pô, isso é bom. Isso não é mal. Isso te agrega. Isso faz crescer, isso faz olhar sobre uma outra. A cadeira vazia, que nós utilizamos muito, é a cadeira vazia, aquele que enxerga sobre uma outra ótica. Outros profissionais que nos têm. Tu estás fazendo isso. Outros profissionais habilitados e capacitados fazem nós refletirmos sobre situações importantes. Da mídia? Da mídia, sim. Então, essa capacidade, e muitas vezes que eu tive para comigo mesmo, de me comparar a outros. Cara, se eu me comparar aos outros, e eu me comparei muito, às vezes até continuo me comparando, mas eu vou ver que em alguma coisa eu sou melhor, em outra eu sou pior. Então, com um pouquinho de inteligência mais e deixando a vaidade de lado, eu quero eu ser o melhor Tite possível. E eu poder desenvolver com a comissão técnica que cada um deles seja o melhor Matheus possível, o melhor César possível. Essa é a melhor preparação.
E vocês acham que a evolução do profissional, no caso de vocês, está diretamente ligada também à evolução da matéria de vocês? Porque o futebol ele apresenta ao longo da história evoluções. Novos mecanismos, nova tecnologia, novas ideias, novos profissionais. E me parece que de 10, 15 anos para cá, isso aumentou a velocidade. Ele muda mais rapidamente do que ele mudava antes. Os ciclos são menores. Tem a ver com isso também ou não?
Ah, isso me pega. É esse linguajar da geração Z, né? Mas agora deixo para a geração Z, que tem 4 representantes dela, o Matheus, o Tomás, o Bruno e o Guilherme, que a gente tem um mix também de uma geração mais jovem, que ela te traz esse aspecto, associado a esse aspecto tecnológico também.
Quando a gente fala dessa evolução, e para mim a evolução dele é constante, principalmente porque ele é um cara que ele fala tudo isso que ele falou, e eu falo de verdade, de coração, de uma das maiores características que eu vejo dele, que ele dá ouvidos a todos, ele ouve todos, ele exige muito de todos, mas ele potencializa as outras pessoas ao máximo. Então ele, e não tô falando de atletas, estou falando de comissão técnica inteira, das pessoas que estão ao redor dele. Então você vê essa evolução constante dele, mas ele só evolui porque ele está fazendo todo mundo ao redor dele evoluir. E a capacidade de ouvir os outros, independente de quem seja, porque, como ele fala, a gente procura a verdade, não importa de quem seja. Então, se a gente consegue uma informação de um atleta que vê em tempo real e nos dá um toque, a gente não tem essa vaidade de falar, pô, o atleta me passou uma coisa, eu não vou falar. Não, ao contrário. Todos eles sabem que eles têm canal aberto para falar com a gente. Todo mundo da comissão técnica tem canal aberto de vir dar uma ideia, de gerar alguma coisa. E essa constante evolução de informação, porque a gente está aberto a absorver e escutar. E ele é um cara que sempre liderou dessa maneira. E eu vejo que isso, como liderança, um mestre, eles têm que ter essa capacidade de fazer com que os outros cresçam. Ele não faz com que os outros cresçam para ele crescer, mas ele cresce porque os outros crescem também. Então, entender esse contexto inteiro é muito legal, e acho que é por isso que ele cresce a cada dia mais e vai continuar crescendo sempre que ele mantiver essa linha.
Deixa eu falar. Intuitivamente, talvez eu tenha desenvolvido ao longo do tempo, mas a pessoa que nos trouxe, Matheus, essa convicção em cima dessa trajetória, chama-se Hélio Carraveta. Um profissional do Internacional, não está mais no Internacional, mas uma capacidade sensitiva de cheirar vestiário e de capacidade analítica, cognitiva, como professor, como mestre, do mais alto nível. E ele me atentou a essa coisa, que ela era muito mais intuitiva do que propriamente... E aí, a partir do momento que a gente conversou, ela passou a ser uma constante.
Porque a questão da intuição, vocês não podem deixar de lado, porque vocês além estão gerindo pessoas, né? Então, o futebol, por mais que ele ofereça hoje todas as possibilidades de estudo, de entender como funciona o seu time, o time adversário, de conhecer os jogadores e as características, mas em algum momento, ou em alguns momentos, a intuição vai precisar te dar a orientação, porque são pessoas diferentes, né? Você sabe a característica técnica de cada jogador seu, mas você sabe que cada um vai reagir de uma forma diferente se você gritar, ou se você falar um pouco mais baixo, ou se você chegar e explicar na frente de todo mundo, ou se tem que ser pessoal. Nisso, a questão de usar a intuição, o feeling, ela também foi transformando vocês em profissionais melhores?
Com certeza. Eu digo assim, às vezes o termo com certeza ele é utilizado para tu ganhar um tempo para afirmar a coisa, né? Uma introdução, mas ela é com certeza sim. Ela te dá essa possibilidade. Eu digo assim, outro dia eu vi um comentário do Tim Vickery que foi muito interessante. Ele disse assim, tem que ser metódico, coerente, sem que isso abstraia, nos retire a capacidade criativa ou das nossas exceções. Então, há sim um planejamento, mas há exceção a ele. Há sim o redirecionamento em cima de um planejamento. Há uma criatividade em cima daquele macro que a gente esteja montando. Então, ela faz parte também dessa ideia futebol para que as coisas sejam reconduzidas e também criativas e sensitivas, né? Claro que eu, e às vezes eu falo para a ala jovem, eu digo assim, vocês têm, em termos didáticos, as percepções muito mais aguçadas. Eu digo, eu tenho no meu HD as experiências e a minha visão de jogo que vocês transmitindo eu consigo visualizar. Cada um tem um canal de comunicação. E aqui no meu HD tem histórias de lá outro dia eu falando assim, ó, joguei contra o Veranópolis no Caxias, contra o Grêmio, e não dava para fazer a marcação. Eu deixei livre sempre o zagueiro com menos qualidade técnica que ele pudesse entrar dentro do nosso campo adversário para que ele fizesse a articulação, mas os outros eu não queria que jogasse. Aí o Bruno olhou para mim e disse, mas tu tá lembrando o jogo lá do Veranópolis com estratégia? Essa associação, esses fatores do feeling, eles também fazem parte do...
Eu só acredito um pouco que a intuição, ela vem de uma base de conhecimento, né? Porque ela vem dessas memórias, ela vem do teu aprendizado. Talvez a gente não tenha a intuição no momento que a gente precisa se a gente não tiver o conhecimento. Então, talvez o nível de intuição seja mais preciso, seja maior, conforme o teu conhecimento cresce também.
Sem dúvida. E na questão do futebol... Qual, na opinião de vocês, foi a grande novidade, entre aspas, mais recente que o jogo, de forma geral, apresentou ou está apresentando? Aquela que tem um impacto grande no trabalho de todos os treinadores, independentemente do estilo. Não é se joga no sistema tal, ou se joga reativo, ou se joga propondo. É algo que o futebol apresentou como solução ou vem apresentando como solução e que vocês se sentiram obrigados a... assimilar e inserir no trabalho de vocês?
Qual é o aspecto? Técnico, tático, físico e emocional?
Fique à vontade. Eu gostaria de ouvir o tático, mas fique à vontade para elencar outros.
As construções no tático, no 2-3 ou 3-2, sempre com a ideia de um equilíbrio de equipe, colocando 5 dentro do campo adversário para que aguardem, para que essa bola seja e chegue até eles nas suas melhores condições. E, principalmente, a largura do campo, em termos táticos. Tem dois jogadores, sejam laterais, sejam pontas, sejam externos, jogadores que te deem uma amplitude maior. E aí, para mim, ela não tem um jogo só posicional. Ela tem um misto de jogo posicional e funcional. O que, que é? É tu dar criatividade. Nós estamos falando também fora do ar. Daqui a pouco, o meia criativo, ele vai errar mais. 3, 4, 5 lances ele vai errar, mas vai segurar um pouco mais a bola, mas ele vai ser decisivo numa zona criativa. E ele receber essa bola em condições, sabe? De que forma tu marca essas três... Mas essas construções em termos ofensivos, esse posicionamento ele te dá. Em termos defensivos, a compactação e a velocidade, independentemente do sistema, ela permanece.
Sabe por que eu estava torcendo para você falar sobre isso e ter essa resposta? Porque eu me lembro que na primeira entrevista que eu fiz contigo, técnico da seleção, em 2016 aqui, você falava do atacar com 6. E já de muito tempo para cá eu vejo a tua seleção jogar e vejo outros times de altíssimo nível jogarem e vejo assim, o Tite já largou esse negócio de atacar com 6. Hoje tem hora que ele ataca com 7, tem hora que tem 8, tem hora que os dois zagueiros estão construindo no campo de ataque. E isso tudo me leva a crer que, para resumir, não que eu quero que vocês resumam, mas para resumir aqui do meu modo, que não sou um leigo, mas também não sou um profissional de comissão técnica, a grande mudança que me parece recente é assim, para jogar em alto nível tem que correr risco. Muito mais riscos do que se corria jogando em alto nível 20, 15 anos atrás. Isso me parece uma... E você citou agora há pouco o convencimento do jogador a fazer uma construção, a sair jogando, construir desde trás, ainda que sabendo que se perder a bola ele vai ter uma situação de risco. Mas me parece que hoje, para jogar em alto nível sem correr risco, não dá. Vocês pensam assim também ou não?
O risco eu vejo indiferente e é no plano das ideias de tempo. Eu vejo ele atemporal, Losetti. Eu vejo que há 20, 30 anos atrás, se corria o risco de outra forma, se corria. Vou ser mais específico. Uma equipe que ela fica... desculpa, com a bunda lá atrás o tempo todo, querendo jogar de forma reativa em contra-ataque, ela vai tomar.
Está correndo risco.
Ela está correndo um risco excessivamente, está jogando, as coisas estão transitando perto do seu campo o tempo todo. Uhum. Afora, se, aí é o modelo, se uma forma que eventualmente tu possa fazer e ela é necessária. Mas é compreender de que fazer isso sistematicamente, ela fere os meus princípios enquanto ex-atleta e como cara que gosta de futebol de uma maneira equilibrada. Sabe? Ficar só e só puxar contra-ataque não faz. Da mesma forma que jogar com 5 atacantes, eu também não vejo. Vejo desequilíbrio, vejo eu ser irracional. E eu não vou ser mais ofensivo em função disso. Eu vou ser uma equipe mais equilibrada se ela tiver um meio campo que ela te permita essas ações e saiba controlar essas ações ofensivas e defensivas conforme o jogo for se apresentando. Então eu vejo mais ela num plano das ideias, e aí tu transpõe em cima de escalação, tu transpõe em cima de característica dos atletas, tu transpõe, por exemplo, a equipe adversária, ela sai jogando, mas ela não sai jogando quando o adversário marca pressão. Sim, mas quando o adversário marca pressão, se ela não tenta sair jogando mesmo assim, ela não tem a ideia de jogar, ou ela não tem a metodologia para fazer. Ah, eu sempre vou colocar 2, 3, ó, o time todo sai, vamos quebrar lá na frente. Ela usa um subterfúgio, mas ela tem ela tem uma ideia de jogar? Não, ela não tem uma ideia de jogar. Uhum. Ou pelo menos de jogar mais num campo ofensivo, quebrando uma bola para a primeira e segunda bola. Então, os riscos se correm conforme a realidade de cada momento.
E sempre se correu.
Sim.
É isso que você quer dizer.
Sim.
Atemporalmente,
sim,
houve risco,
sim,
no futebol.
Sim, nisso embora, nós discordamos. Sim.
Embora antigamente o goleiro,
sim,
não atrasasse o passe para encontrar um zagueiro.
Sim.
Quase sempre usava uma bola longa,
sim,
não tinha pressão. Mas,
sim,
é tudo reação a novas formas que vão acontecendo.
Perfeito. Como é que eu vou jogar? As virtudes do Cássio são extraordinárias. Mas não é a maior virtude dele. Hoje já melhorou bastante, sim, com os pés. Então, 2012, como é que eu vou jogar com o goleiro? Não vou jogar. Vou jogar com o Chicão, vou jogar com o Paulo André, vou jogar com o Alessandro, vou jogar com o Fábio Santos. Para pegar um exemplo de uma equipe que foi campeã mundial. É? Se tu tem Rogério Ceni no gol, tu joga com os pés pra caramba. Mas se tu não tiver, tu tiver um outro jogador, tu não vai jogar com essas características.
No dia 7 de outubro do ano passado, ou seja, não faz nem um ano, vocês venceram a Venezuela por 3-1. Nesse jogo, o Rafinha e o Antony estrearam. O Vinícius, àquela altura, só tinha 6 jogos pela seleção. O Rodrigo tinha 3, veio um pouco depois numa sequência de mais convocações. Mais recentemente veio o Martinelli. E a sensação que eu tenho é, obviamente, mudar a cara, porque são jogadores de características que até então, basicamente, era só o Everton convocado. Né? Pontas velozes, dribladores. Não estou falando nem de qualidade, nem de tempo, de característica. E a partir de então me parece que muda a cara. E talvez aquilo que você tenha falado agora há pouco da questão da amplitude, da largura do campo, também mude o seu jeito de fazer, porque você passa a ter mais pontas, mais jogadores que possam fazer isso, embora você tenha dito que isso pode ser feito pelo lateral. Enfim, é uma questão de como você vai definir. Mas vocês concordam que a partir daquele jogo para frente mudou a cara do time atacar, mudaram algumas coisas, e aí me parece, outra opinião que vocês podem discordar à vontade, que desde então todas as variações que você já tinha antes e já fazia antes, elas passaram a funcionar mais rapidamente? Praticamente todas as variações, e não foram poucas, que vocês testaram desde então, funcionaram muito rápido.
A gente trabalha bastante com características, né? E talvez esses atletas que entraram emprestassem as melhores características para a posição função que a gente gostaria, né? Não que a gente não necessite, talvez, de um ponta mais agressivo que pise mais na área, mas que a gente estimula muito e sempre procurou estimular desde que a gente chegou o talento brasileiro, que é o 1-1, né? Então, quando a gente ganha atletas com essa capacidade de não só de 1-1, como de definição, assistência, e de um futebol moderno de recomposição, competitividade, de um perde pressiona, e eles ganhando espaço nos clubes, ganhando mais confiança, ganhando espaço com a gente, foram florescendo talvez e fazendo com que a gente crescesse e realmente usufruísse melhor do que a gente já pensava, né? Eu acredito que eles trouxeram boas opções, características boas que nós até então não tínhamos na mesma quantidade. Talvez qualidade em posições diferentes em maneiras de jogar diferente, um contra um que a gente já tinha com o Paquetá um tempo atrás, com o Neymar, com jogadores, o próprio Arthur. Você fala que o Arthur não é um cara de um drible impressionante. Agora, a facilidade que ele tem de desvencilhar uma marcação num campo defensivo para te fazer uma saída de bola é muito grande. O Gerson, o próprio Gerson, que ele tem um contra um, às vezes, num campo mais ofensivo, chegando de trás, a gente tem, só que a gente não tinha esses caras nas pontas. E com eles, com a chegada deles, acredito que ficou mais completo a nossa seleção.
As gerações, é interessante. As gerações, elas vão surgindo e vão se afirmando, independentemente de gostos ou não. Compete a nós adaptar. Aí a afirmação de Anthony, a afirmação de Vinícius Júnior. Aliás, quem quer perceber um pouco de posição, função, o Bem Amigos com o Galvão Bueno foi muito feliz quando faz uma abordagem com o Vini. O Vini esclarece muito bem as posições, funções daquilo que ele é exercido. Né? Martinelli... Rodrigo, o quanto esses atletas eles foram, Rafinha foi uma descoberta que ela não foi minha, ela foi da comissão técnica, ela foi, eu acho, Matheus inicial e César, foi, é isso? De vocês prospectaram.
A reunião que o pau quebra foi o Matheus que defendeu.
Não, mas aí foi uma reunião à parte. Daí eles vêm para cá calçados já, eles sabem que tem que vir, aí eles só vêm bem, né?
Sim.
Aí eles vieram com um lastro de jogos e de participações. Eu digo, não vem, vai, eu tenho que cuidar dos outros. Eles dizem, está aqui, olha. E viraram as costas e depois falam alguma coisa. Pegaram isso aí, digo, opa, e se eles vêm bem também. E aí depois vem outras informações, acompanhamentos mais específicos em loco, conversa com o Bielsa e tudo mais, para que venham atletas. Então, quando vem atletas com esse nível, com essa habilidade, esse para mim é o termo, eles são muito habilidosos, com uma capacidade de assistência associada, ela te elevou muito o nível da qualidade em termos criativos e ofensivos. E esse foi esse momento que ela deu, sim, um salto de qualidade, um ajuste a esses com esses jogadores.
E talvez até um ajuste pensando na figura do Neymar e numa nova função que vocês imaginam para ele há muito tempo. A presença desses jogadores facilita a execução dessa nova função dele?
Vou contar uma historinha de bastidor. Quando estava no posicionamento do Vini, aí nós estávamos no treinamento e eu falei, Vini, essa posição, função, que tu sai daqui, eu digo, num ponto escuro do adversário, cinzento do adversário, com um espaço de que tu vai terminar lá dentro. Eu digo, tu é o Neymar de 2016. Aí eu acho que foi o Thiago que brincou, né? É 2014, professor, 2015, brincando, e o Neymar começou a brincar. Porque o Neymar do Barcelona e da seleção naquele tempo era um Neymar de lado.
Sim.
Hoje o Neymar ele é de centro. Ele é do jogador criativo, do jogador que tem ambidestro, que tem uma capacidade de assistência impressionante. Então ele trouxe menos do lado e até mostrei tanto para o Vini recentemente, eu digo, um lance bem específico que ele faz uma mesma transição, a vinda de trás com velocidade e num posicionamento que era parecido com o do Neymar. Então tu vai tendo essas possibilidades, esses ajustes, essas organizações.
E com a própria evolução, né, que tu falou também do Neymar, cara. Hoje nós deixarmos ele numa ponta esperando um contra um, para mim eu acho pouco para a qualidade, para o talento que ele chegou, né? Então, quanto mais a gente tiver um jogador no nível dele sendo expoente no nosso jogo e participando, para mim maiores as chances dele botar um cara desse na cara. Daqui a pouco ele fazer uma participação e acabar sobrando para ele fazer um gol numa tabela, numa inversão para um contra um e ele vai usufruir dentro da área. Mas para mim ele é um cara que tem que ser expoente nosso.
Até porque a sensação que eu tenho é que quando ele recebe a bola, o simples fato dele receber a bola causa um desequilíbrio defensivo no adversário. Ou um pequeno ou grande, mas algo acontece ali. Porque alguém pensa em sair numa marcação, em aproximar, em sair do seu espaço. Quer dizer, tê-lo participando mais do jogo ou tocando mais vezes na bola, recebendo ela mais vezes, para vocês eu imagino que seja uma vantagem.
Vou dizer aquilo que eu conversei com o Neymar, e que eu vou trazer como exemplo, como um desafio bastante recente. Nós não fomos campeões de 2021 da Copa América. Isso nós falamos na nossa reunião. Mas o Neymar foi campeão. O Neymar jogou muito. Neymar jogou muito. Quem quer ver o jogo final, assista individualmente, veja o jogo final contra a Argentina, o quanto ele estava leve, o quanto de lance. E vê o último lance, depois a gente vai ter a condição de ver aqui contigo, fora do ouro, ou até gravado, se for com a Carol. Com a Carol filme, para ver o momento final do Neymar e esse grande desafio físico e técnico, tático, para ele, para ter essa posição mais central. E vou dizer assim, ó, se um técnico, qualquer que seja o técnico, coloca o Neymar do lado na equipe, eu lá na minha almofada, lá no, assistindo o jogo, eu vou chamar ele de burro. Um jogador com todas essas qualidades, e tu colocar só de banda, tu restringe muito a capacidade criativa. E ele tem, sim, em 2021, para mim, um grande marco, que ele passa a ser um referencial para estar naquele nível, né? E de arrastar, de criar, de dar assistências importantes, mesmo no momento de 2021, que nós não estávamos com aquela equipe que ainda afirmada com os externos, ainda procurando a melhor fórmula.
Aliás, vindo para cá,
procurando a melhor fórmula.
No avião, eu moro em São Paulo, eu vou enfiar essa pergunta no meio, porque você acabou de me dar a deixa. Eu vim pensando uma coisa, a Copa América de 2021 talvez tenha sido para vocês, em termos de evidenciar o que vocês tinham de bom para potencializar e o que faltava, mais esclarecedora em outros pontos também do que a que vocês ganharam em 19. E eu não acho, eu não sou daqueles que acha que quando se perde se aprende mais, não. Eu gosto de aprender
também,
ganhando.
Isso é clichê. Eu não gosto
dessa bobagem, né?
Senão tu tem que perder toda hora.
Ah, tem que rebaixar.
O maior sábio do mundo perdeu tudo.
Isso. Não, esse time aí tem que ser rebaixado para ver se aprende. Não pode aprender. Na Série A, né?
Dá.
Então, mas eu tive esse estalo. Eu acho que a Copa América de 21, ela ofereceu a vocês uma série de coisas enriquecedoras nesse sentido. Sem falar na questão de união, de ambiente, de grupo, por todos os problemas que vocês enfrentaram, desde mudança na presidência da CBF até políticos criticando o trabalho. Mas eu acho que ela evidenciou muita coisa para vocês.
Primeiro, eu tenho como ideia que se aprende ganhando e se aprende perdendo. Cabe à nossa capacidade analítica de entender as coisas. E a nossa abertura de não ser dono da verdade, ter as devidas percepções. Então, se aprende de todas as formas. Foi um aprendizado, sim. A equipe ela não conseguiu na sua melhor condição e aquilo estava me incomodando. Precisa melhorar o nosso aspecto criativo, precisa melhorar o nosso aspecto de um contra um, de romper a marcação do adversário. Não adianta só tu deixar o externo lá aberto quando tiver inversão, se ele não imprimir velocidade e não ganhar no duelo individual do adversário. Pô, aí, sabe, da gente procurar essas formas alternativas. Ele trouxe referências importantes, sim.
Outra coisa que, aí voltando para o nosso assunto, a gente estava falando do Neymar e você falou do quanto ele jogou na final da Copa América de 21. Chegando aqui na CBF, o motorista de aplicativo virou para mim e falou assim: ah, você vai na CBF? Falei: venho. Porra, como é que você acha que estamos para a Copa do Mundo? Eu falei: olha, eu tô animado, eu tô, né, assim, tem várias seleções muito boas, mas eu acho que o Brasil tá no mesmo nível das melhores e tal. Aí ele virou para mim e falou assim: oh, rapaz, você sabe que para mim o problema dessa seleção é o Neymar. Aí eu fiz assim: então. Aí no que eu fiz um então, nós tomamos uma buzinada no ouvido, porque tinha um carro atrás que queria entrar. E aí ele falou: ih, não vai dar para você responder. Eu falei: então tá bom, obrigado, boa semana, um abraço. E eu não pude responder a ele porque que eu queria fazer uma ponderação. Então faça você a ponderação, quem sabe ele nos escute e deixe de pensar que o Neymar é o problema. Porque isso, por incrível que pareça, eu ouço de muitas pessoas entenderem que o melhor jogador que nós temos é talvez um problema na tentativa de ganhar. Por que que as pessoas acham isso?
Sabe por quê? Existem crenças irracionais, e eu estou falando agora de aspecto psicológico, de profissionais que falam a respeito, de que a gente tem que agradar todos. Não vai agradar. Então, essa parcela de pessoas que não tem, daqui a pouco, no estilo, não se identificam com o Neymar, não vai agradar e eles não vão colocar. Então, aceite. Mas existe outra parcela, e nessa eu estou inserido, de que o Neymar é solução, ele não é problema, ele é solução. E que às vezes ali onde falam de que ele vai errar mais, a posição dele faz com que erre mais, porque uma que ele faça, em termos criativos, ele vai ser decisivo. E criatividade não é constância, ela é eventualidade, ela é circunstancial. Essas compreensões, por vezes, alguns não têm. Vamos respeitar essas opiniões diferentes, mas vamos respeitar também essa opinião que nós sabemos que tem em relação do atleta, que ele é diferenciado. Capacidade criativa e de execução nessa sintonia de movimentos, ela é impressionante. E eu falava contigo também, fora essas funções de meia direita, meia esquerda, antiga, a função de Zico, a função de Djalmin, a função de Alex, essas funções, eles colocavam assim que o Alex é um sono. Ah, ele era um sono? Tá, porque o cara tomava três vezes, aí ele tava uma caneta e uma assistência caixa. E aí? Tu quer que o atleta, que o meia de articulação dentro da área adversária, ele tenha no seu scout o número de acerto de passes igual ao volante, ao segundo meio campista, ao lateral? Ó, para aí. Ele vai errar mais. Vai sim. Por quê? Porque a capacidade criativa e o local onde ele está, ele exige isso. Então, compreender posição, função, dificuldades. E nisso está Paquetá, nisso está Coutinho, nisso está Neymar, nisso está Rodrigo quando vem para dentro, nisso está Fred quando está mais avançado. Essa posição ali central, ela é muito difícil de executar. Isso está nesses jogadores das outras equipes, isso está de Everton Ribeiro, nisso está desses jogadores que têm essa capacidade.
Nisso está Firmino?
Scarpa, Firmino, ele vem de frente para trás. Sim, porque vem jogar entre os dois zagueiros e o primeiro ou dois meio-campistas que o adversário tem. Há um espaço, e esse espaço normalmente ele é sempre muito restrito. Aí as pessoas dizem assim, ó, joga, como é que diz os comentários? Joga pelos lados, que é sempre mais fácil, tá? Joga pelos lados, sempre mais fácil. Mas pelo lado é sempre penúltima bola, nunca é o último.
O gol não está do lado, né?
É, o gol não está do lado, ele vai ter que passar por centro. Aí se tu colocar por dentro, vai errar de 4 e erra 3. Acerta uma, caixa.
O espaço é a grande diferença do futebol que se vê na Europa, no futebol que se vê em alto nível numa Copa do Mundo e do futebol que se vê no Brasil em geral, sem contar exceções?
Não, é gramado. É gramado. É gramado. De novo estou falando. Quando deu, a gente assiste de novo no Maracanã e vê os estados do gramado. A gente vê o Engenhão, vê o estado do gramado. A gente vê os CTs, às vezes, reclamando agora do técnico do Botafogo, do
Luiz Castro.
Luiz Castro, colocando assim, com a dificuldade. A velocidade do jogo, ela só acontece se o pré-requisito gramado existir. Se não, é 2, 3 toques, 4 e retira a velocidade do jogo. Capacidade criativa de pensar rápido, executar rápido, não existe com gramado ruim. Então, essa é a primeira grande diferença que nós temos que ter para ter uma real avaliação da qualidade técnica dos atletas ou das equipes e das ideias. Vai sair jogando no Engenhão. Devolve para goleiro e bota uma pressão alta, cortando linha de passe, fazendo ele jogar para o lado que não tem. Agora me fiz valer da entonação de voz que tu usou no início da quando falou da sexta estrela. Que tá. Cara, eu me sinto envergonhado em estar falando de novo em gramado.
Eu gostaria de ser otimista no assunto, mas eu acho que isso vai nos envergonhar por bastante tempo. Matheus, enquanto ele toma um golinho do café, me responde uma coisa. Hoje, basicamente, vocês têm muitas maneiras de atuar, com várias alternativas, desde construção até como vocês atacam. A gente viu mais recentemente, num amistoso, começando com o Vinícius do lado esquerdo, com o Neymar e o Paquetá por dentro, Rafinha na direita, e a gente viu num outro amistoso com o Paquetá começando na esquerda, o Neymar e um centroavante por dentro. Vocês hoje têm uma maneira preferida essencialmente ou vocês têm a preferida para aquele determinado jogo?
Deixa eu pensar um pouco também.
Fica à vontade.
Agora entraria aquela máxima. Ah, isso me pega. Agora entraria.
Eu acredito que a gente tem. A gente não tem preferência. A gente não tem uma maneira. Porque a gente estava falando de potencializar atletas, a gente estava falando de uma liberdade e de fazer com que o Neymar participe bastante. E para mim, tudo que a gente bola para construir uma partida vai em cima de manipulação de espaço, né? Então, eu acredito que essas maneiras que a gente tem para utilizar contra diversos adversários, diferentes adversários, que a gente conseguiu construir com esses 4 anos de trabalho, com essas 2 Copas Américas, com esses aprendizados, foi essa questão de manipulação de espaço. E mostrar para os atletas que muitas vezes o Neymar vai estar chamando a atenção de 1-2 e vai aparecer um espaço que a gente tem que usar esse espaço. Que de uma maneira que a gente trabalha a bola do lado esquerdo para o lado direito, fazer essa bola circular rápido, a gente vai ter certos espaços para utilizar. E os espaços em nível de seleção com gramados bons são pequenos e de pouca duração. Então, quanto mais a gente tiver essa utilização dos espaços, a gente vai crescer. E aí, em cima dessa ideia de jogo, conseguir equilibrar quem é o melhor atleta para fazer isso com o que a gente acredita que é o melhor no momento para jogar, que vai ser o grande desafio nosso. Independente de sistema, entender como fazer, como executar, e aí, em cima disso, escolher os nomes. E
estabelecer rotas. A gente dá, em termos ofensivos, alguns caminhos. A gente não retira criatividade. Último terço do campo, tu tem que ter algumas situações que elas são pré-estabelecidas. Eu digo atacar no canal. Quando um externo, quando o ponta recebe, o lateral vai e marca ele curto, forte, ele abre um canal na meia-direita de infiltração. Então, daqui a pouco tu dá, ó, se tiver essa marcação, tu tem esse canal para infiltrar. Se não tiver e tiver uma inversão e tu vai ter que bascular e vai ter que abrir o lateral esquerdo e der tempo para o externo dominar, para o ponta dominar, ó, domina, imprime velocidade e vai para o lance individual. Então a gente estabelece algumas rotas, mas o planejamento ele potencializa a criatividade, para que o atleta, no momento, o que tu vai fazer bom? Isso é teu. Isso é teu. Tem algumas rotas, mas é do feeling, é do cheiro, é do drible, do lance pessoal, é do segurar um pouquinho a mais, é da assistência rápida.
São proporcionar a eles a condição ideal para que eles possam fazer isso.
Para ele tomar uma decisão. Que ela chegue em condições e aí ele possa decidir em cima de algumas rotas, mas muito também em cima da criatividade. Sim. Sabe por que eu falo isso? Ali está deixando a gente à vontade. Porque as pessoas, às vezes, elas têm uma concepção de que planejar alguma coisa é engessar algo. Quando que planejamento, ele nada mais é do que potencializar a criatividade. Senão fica uma bagunça, uma balbúrdia, uma desorganização. Desorganização não existe em lugar nenhum onde criatividade. Aí é livre, é intuitivo, aí é fazer as coisas de qualquer jeito. Isso não existe.
E eu tenho a sensação que o jogador só se sente, ou só não, mas ele se sente muito mais à vontade e seguro para arriscar um drible se ele entender que ele está em algo organizado, né?
Sim. Aí eu vou te dizer, aí do meio para frente...
Eu posso perder a bola porque eu tenho cobertura, eu sei onde eu tô.
Sabe o que algum atleta do meio para frente colocou assim? Disse, calma, vocês atrás, que nós estamos, tá difícil. Nós estamos sentindo dificuldade. Mas calma, dê essa consistência, dê essa segurança para nós que gol nós vamos fazer. Nós fizemos gol em 90% dos nossos jogos. Sem entrar em alguns números maiores. Então, a média de gols que a gente tem, ela é quase 2,5 gols por jogo.
6, eu acho.
E ela tem então essa ideia de equilíbrio, sim, e dessa segurança e confiança que os homens da frente dizem, nós vamos fazer, vocês nos dão essa sustentação. Não fui eu que falei, atleta falou, e a gente aprende muito com atleta. Esse continue nos dando essa segurança, que a gente está errando mais, mas é porque está difícil, estão nos marcando bem, nós vamos fazer.
E essa capacidade nossa de entender como são os melhores caminhos para fazer com que esses jogadores com talento floresçam durante a partida, né? Se a gente tiver uma dificuldade durante o jogo, a gente não pode ficar esperando para resolver depois. A gente tem que ser rápido para solucionar, para fazer com que esses atletas evoluam na própria partida e voltem a ser protagonistas do jogo, né?
E aí toda essa análise que vocês fizeram em cima da pergunta das variações, se há uma formação favorita ou não, ela passou muito pela seleção brasileira. E a questão do adversário, ela pode ter interferência, né, em determinar qual vai ser a formação favorita? Por exemplo, a Sérvia se defende mais em linha de 5, a Suíça tem jogado mais com linha de 4. É, embora, obviamente, hoje em dia qualquer equipe em linha de 4 pode fazer uma linha de 5 com um atacante vindo compensar um pouquinho mais, quando percebe que a outra, que o adversário ataca com um lateral, mas o sistema padrão de cada um, a Sérvia defende com 5, a Suíça em 4. Isso pode também fazer diferença na escolha?
Pode, e as pessoas confundem PI, que é uma posição inicial do sistema, com vir fazer uma função. Vir um externo e baixar como quinto é uma coisa. Ficar com linha de 5 é outra totalmente diferente. Então essas percepções, elas têm que ser... A posição inicial é uma coisa. O movimento... É outro.
Atacar um time que fica ali com 5 é uma coisa.
Claro.
Atacar um time que o ponta baixa,
claro,
é totalmente diferente.
É totalmente diferente. É um movimento de frente para trás. Outro é um movimento de trás para frente. As coberturas com linha de 5 são muito mais curtas. A cobertura com linha de 4, normalmente, o lado contrário é o lado onde vai ter mais espaço. Então, sabe, existem pequenos detalhes assim que a gente... Também vai evoluindo. Eu digo assim, que jogar contra o que a gente trouxe num jogo. E que nisso que tu falou, Matheus, a gente tem que ter uma ação mais efetiva numa orientação. Teve um jogo onde a gente fazia saída com 3-2, sendo o lateral direito o terceiro.
Contra a Colômbia. Foi a primeira vez que a gente trocou os dois laterais para o CD de 3.
É. E aí a gente viu que o lado onde tinha uma saída melhor era o lado contrário. E o que a gente fez? A gente trouxe o lateral esquerdo para trás, para fazer a saída de 3, e com o lateral direito pela frente, juntamente com o volante, porque era ali o espaço que tinha uma saída com a melhor qualidade. Ou com o lateral, ou com o Marquinhos pelo lado. Então, essas percepções que o atleta passa... E aí eu me lembro muito que o Thiago comentou também, ele disse no Chelsea, ele disse, existem algumas situações de ajuste que a gente já precisa fazer no primeiro tempo, durante, no transcurso do primeiro tempo, que nos viabilizam retirar alguma vantagem. São sutilezas, mas elas são importantes. Se a bola chegar na frente em melhor condição vai estar os atletas abastecidos. Tu consegue fazer isso mais rápido, que é um outro aprendizado. Talvez não de substituição, mas programar um ajuste tático em cima de um posicionamento do adversário.
Acho que não só programar, mas a gente já tem trabalhado muitos modelos, né? Muitas variações. Então, se uma equipe vem jogar com linha de 5, a gente já jogou contra equipes de linha de 5 com 9 e sem 9. Contra o Chile, a gente joga sem 9. A gente joga com Vini, Ney, Paquetá e Anthony. E contra o Peru na Copa América, a gente joga com externos e 9. Então a gente conseguir identificar esses espaços para que os jogadores ocupem bem os espaços para acionar os pontos vulneráveis do adversário. Então, com essa construção inteira que a gente tem, nossos atletas eles têm muito mais conhecimento do que a gente pode fazer de variação. Então, daqui a pouco, eles sabem que, pô, se a gente mexer uma saída de 3 com um lateral ou com outro, um posicionamento pode gerar uma dificuldade maior para o adversário, que foi o que aconteceu contra a Colômbia, que no primeiro tempo eles conseguiram agredir muito a marcação, eles fizeram uma coisa que eles não faziam há tempos, que era botar 3 meio-campistas e agredir a marcação. E quando a gente leva o Danilo para dentro e já bota o Paquetá no entrelinhas, trocando o lateral, o quadrado fica meio que perdido no que ele vai fazer. E aí é quando a gente começa a encontrar espaço. E hoje a gente tem isso, independente dos nomes que a gente joga, se o adversário vier com alguma situação diferente, a gente pode conversar, vamos fazer assim, vamos fazer daquele jeito. E aí com a comunicação, porque eles já têm trabalhado com a gente isso. A grande maioria desses atletas nossos já tem conhecimento dessas formas que a gente pode utilizar e a própria leitura de jogo que eles têm, que a gente tem atletas que com certeza vão ser ou treinadores ou trabalhar na sequência, porque eles têm um nível de conhecimento e de leitura de jogo ao vivo impressionante.
É impressionante, a gente fica falando e uma palavra, uma ideia, ela acaba conectando. Nós estamos jogando contra a Coreia e o Son está do lado esquerdo, como meio esquerdo, ele trabalha no bolsão esquerdo, que é o lado contrário onde está o Casemiro, e é no setor onde está Fred. E aí eu vou falar para o Marquinhos de Gó, fala para o Fred, para ele sair de trás para frente, dá dois passinhos para trás, mantém um pouquinho o setor para a bola não entrar no Son e depois ele agredir. Ele disse, nós já falamos, e o Casemiro falou que se tiver problema a gente pode inverter. Eu digo, sim, Isso é um segundo plano, mas não faz. Deixa nós posicionados como nós estamos. E fala para o Fred, só dá dois passinhos para trás e depois está. Então, esses pequenos detalhes e ajustes, o atleta tem essas percepções e faz essa interação conosco já pelo tempo que a gente está junto, pela confiança que se estabelece.
E outro ponto é que a presença desses jogadores rápidos, velozes, dribladores, habilidosos, eu imagino que iniba muito o adversário a pressionar vocês lá na frente. Porque se vocês ultrapassam uma primeira pressão e tem esses jogadores para acionar, fica complicado.
Tu vê o pessoal, vocês da imprensa, também trazem para nós capacidade de discernimento e análise. Vou pegar o jogo contra a Venezuela, que nós estávamos comentando. O jogo da Venezuela, nós não precisávamos ter saída. A Venezuela fazia 4-5-1 e baixava aqui embaixo. Nós precisávamos o quê? Mais jogador de frente. E nós colocamos um sexto homem para fazer aquele dia, para colocar dois atacantes, dois externos e dois meias. Entrou o Paquetá naquele lance como segundo meio campo. Eu acho que talvez tenha sido... Foi a primeira vez. Para ter esses seis jogadores na frente, mais essa construção e vinda de quem está atrás de trás. Ou um meio campista, ou um 2-2, um meio campista, ou um lateral que possa fazer uma ultrapassagem.
Sim.
Né? O quanto essas percepções, ela te dá esses mecanismos, esses ajustes, conforme o adversário tiver. Tu falar assim, quem marca alto, tá? Depois a gente vai ter a condição. A gente desenvolveu também alguns mecanismos com os atletas. Quem fez o gol ontem? Teve um gol. O primeiro gol do Flamengo, ele contra o América, ele é de uma marcação pressão alta do América, e que é uma bola planada do goleiro do Santos, em que há um ganho de uma primeira bola e acaba batendo no gol do Gabriel Barbosa. Então, o que, que é? Isso é uma ideia que quem marca alto está deixando espaços atrás. E que uma saída de bola com o goleiro, por vezes numa bola planada, numa bola alçada, um lançamento curto, e não numa quebrada, mas ele é pré-estabelecido, ele é uma arma importante para que possa ter. Nós temos isso com o Alisson, nós temos isso com o Ederson, nós temos isso com o Everton, nós temos isso já instituído. Eles observam, eu digo, está fazendo pressão, é para o externo, ou é para o ponta, ou é para o Paquetá que está por dentro, ou é para o Firmino que está por dentro para conter. Ela... consegue-se esses pequenos mecanismos que eles ajustam, que daqui a pouco ele é o start do produto final que a gente vê. Pá, o gol deu. Mas de onde ele veio? De que forma ele veio? Que espaço teve? Esse é o fascínio para quem gosta de futebol, está aqui na nossa conversa. Quem não gostar desses detalhes, bom, aí...
Bem, certamente vai ter outra coisa para fazer.
Sim.
Inseri uma pergunta aqui que não estava no programa, mas como você citou o Fred, eu não resisti. Se a gente considerar o estágio inicial do jogador na primeira convocação e o estágio que ele se encontra agora, o Fred foi um dos mais, ou o que mais evoluiu no grupo de vocês?
O lugar de fala é do César e do Matheus, porque eles tiveram uma atuação mais... Eu trago para comigo, dentro da nossa forma de trabalho, cada integrante da comissão técnica ele tem 5-6 contatos diretos. Né? Então, isso aí dá 7 profissionais. 10, 11. Vai. 10 na medida... Não, 8. Dá 8 vezes 5, 40.
Está na hora de diminuir 9, isso aí, 5, gente.
Mas enfim, ele tem esse contato direto. E eles têm um contato direto, até porque, primeiro, que é impossível eu tê-lo. E segundo, porque também há um canal de comunicação por eles. Daqui a pouco um atleta se identifica mais com o Matheus, fala com o Matheus. O Danilo, por exemplo, nessa convocação veio e convocou com o César, falando com o César. Ele disse, pô, me dá os vídeos, ó, a forma que joga e tal. Aí eu brinquei com o Danilo, digo, ah, só reproduz aquilo que o César Sampaio fazia. Ele disse, não, professor, não dá.
Difícil.
Então, vai estabelecendo esses vínculos, né, esses canais de comunicação. Depois chega para comigo, a gente pode conduzir, mas especificamente sobre o Fred. O
Fred
está
na tua aba, Matheus?
Na aba nossa, cara. A gente acredita, por mais que a gente divida, assim, é uma coisa de acreditar muito nesses atletas. Né? Todo atleta que a gente traz, e muitos que a gente observa e não tem oportunidade de trazer, a gente acredita tanto no potencial, na possibilidade de evolução. E eu acho que ele cresceu muito com a equipe, cara. É difícil a gente falar que ele é o que mais cresceu. Eu acredito que o entorno dele também o potencializou da mesma forma que ele ajuda os outros. E a
vocês
gente
encorajaram ele, fala,
contratar,
conta que vocês encorajaram
encontrar essas peças que se fundem. E o Fred sempre foi um atleta que chegou muito na área, desde o início dele, né, das características dele. Ele era meia, ele era externo. Chegou a vir para a seleção em Copa América, quando ele teve o infortúnio do doping, se não me engano, ele era externo ainda. Então ele tem características ofensivas, ele teve boas características ofensivas, que de um tempo para cá, eu não sei o que aconteceu, que as pessoas começaram a achar que ele poderia ser um... A gente até brincou, tu falou, um Casemiro, que não é. O Fred nunca vai ser Casemiro. O Fred sempre foi um atleta de chegada, de infiltração, de construção e de marcação forte, de agressividade, de um pé de pressiona, de transições. E a gente encorajou ele a usar esse espaço ofensivo, a deixar com que essas virtudes ofensivas dele também aparecessem. Que às vezes a gente via tanto no United, quanto às vezes ele chegava aqui e ele era um cara que dava mais passes para o lado e não usava tanto essa infiltração, ir para frente, porque ele sempre procurou e errou muito tentando passe para frente. Aí as pessoas pegavam as características, o scout do jogo, aí tu vê, pô, Fred errou 10 passes e o Casemiro acertou 99%, errou 3 passes, só que o Fred tentou 25 para frente e o Casemiro 10. Então é difícil essa comparação. E aí o que a gente fez foi dar uma liberdade dele participar desse sistema ofensivo, dessa parte ofensiva, de chegar na área, de estar pisando na área, de usar esse bolsão direito e estimulá-lo a fazer no clube também. Porque lá, às vezes, ele se sentia um pouco mais retraído de estar fazendo por orientação do treinador de não fazer, de liberar um outro atleta a mais. E ele não, e a gente falou, cara... Ou pede pro treinador, vai, tenha uma conversa e fala que tu quer usar um pouco mais esse espaço, que tu tem qualidade, tem característica para isso. Ou faz uma, duas vezes no jogo e se der certo, o treinador vai ver que foi positivo. E aí veio a calhar de depois do jogo contra o Uruguai, e a gente teve uma sequência de na Colômbia, ele fez um grande jogo utilizando esse espaço. E vem contra o Uruguai, ele dá assistência pro Ney, utilizando também esse espaço e chegando na área. E na sequência ele vai para o clube e começa a fazer também.
Executar essa função
e ter uma liberdade maior para chegar no campo ofensivo. E além dessa evolução tática, eu acredito muito no amadurecimento das pessoas, né? Do atleta. Dele entender tudo que ele passou na vida dele, de construção, de ter uma dificuldade numa última Copa do Mundo, de chegar no United depois de uma lesão com a gente e ter um tempo sem a naturalidade do movimento, uma naturalidade dele. Então talvez tudo que ele passou, talvez não, acredito muito que tudo que ele passou na vida, na carreira dele, fizeram dele uma pessoa mais forte, um ser humano mais forte. E aí, em cima disso, ele saber o que ele pode acrescentar e confiar nele, confiar no que ele constrói, confiar no processo.
Independentemente, quando ele fez o comparativo de números de Casemiro e de Fred, ele te traz funções diferentes.
Sim.
E essas funções, por vezes, ela é do Casemiro de iniciação, por vezes de ficar marcado pelo adversário e aí sai um zagueiro. E coisa que ele, mais avançado, ele vai tentar jogadas mais verticais, e aí sim, mas não dá para comparar em termos estatísticos o número de acertos de um e outro. Claro. Isso não é. Isso não dá. Isso, a análise ela tem que ser qualitativa e não quantitativa.
Caminhando aqui para a nossa reta final, não porque eu quero, mas porque eu preciso. A Nations League, nessa última data FIFA, teve 4 jogos para cada seleção europeia. E desses jogos todos, houve 18 duelos entre seleções que estão classificadas e seleções que não estão classificadas para a Copa. Foram 7 vitórias das classificadas, 5 das não classificadas e 6 empates. Isso para vocês indica um equilíbrio tão grande nessa Copa do Mundo que atinge até mesmo quem não vai para a Copa? Ou indica, e as duas respostas de repente podem estar certas, que as seleções que vão à Copa também não mostraram tudo por uma série de razões? Fim de temporada, muitos jogos em pouco espaço, necessidade de fazer um revezamento, um rodízio de jogadores, alternar as escalações. Mas o que isso mostrou, se é que mostra algo para vocês?
Futebol não é simples. Ele é contextual. Ele é multifatorial. Eles são de diversos itens. Usa a forma que queira para interferir. Vou trazer parte. Eu não me aprofundei tanto quanto possível. Eu acompanhei alguns jogos, mas tenho deixado para a comissão técnica esse acompanhamento. Tem todos os relatórios que a gente te mostrou ali, dos jogos, das seleções, do acompanhamento de seleções, porque eu quero que haja um filtro para chegar em mim e que chegue numa situação mais direta, mais consistente. Então agora eu estou fazendo um acompanhamento geral, mas o acompanhamento meu profundamente é na nossa equipe, nos nossos atletas, no momento dos seus clubes, na preparação deles para a convocação. E a partir do momento que haja o término dos jogos, é um pouquinho mais à frente, tu tem a noção exata e esse filtro maior das seleções. Dito isso, eu acompanhei inclusive algumas manifestações dos técnicos. E aí por quê? Porque quando o técnico fala, ele externa as suas ideias. Quando tu vê o técnico da França, ele ter revés em alguns jogos, e no terceiro jogo, me parece, ele continuou trocando a equipe, é porque tudo aquilo que os atletas falam, e que o momento, ele é um momento muito difícil, inclusive brasileiro, e nós temos que compreender. O calendário está assim também em função de uma pandemia. Então vamos contextualizar em cima de uma situação que ela é adversa para com todos, em cima de tentar reformatar campeonatos regionais, nacionais e uma Copa do Mundo a posteriori. Então a gente tem primeiro que entender esse contexto todo. E chega numa Nations League agora fazendo 4 jogos em 11 dias. Como é que um jogador em final de temporada pode estar mentalmente e fisicamente bem para tomar uma decisão boa? É muito difícil. Atleta de alto nível sempre trabalha no seu limite. E trabalhar no seu limite psicológico e físico é muito difícil. Ele carrega consigo lesões. Quantos profissionais dizem, pô, eu estou carregando essa lesão comigo? Vou fazer de novo uma abordagem. Teve uma nadadora agora, que ela foi campeã, e ela disse assim, poxa, ela começou em alto nível em 2008 para ser campeã em 2022. O quanto de construção, e ela disse, pô, eu trabalho sempre em cima do meu limite físico, de estresse físico e mental. Quantos atletas tem? Eu não estou dizendo que tá, eu estou contando essa história não para dramatizar nada e nem para deixar ninguém como herói, mas para gerar conexões com as pessoas que estão nos ouvindo, para entender que esses desafios do atleta são os desafios também dessa pessoa que está nos ouvindo diário, dentro da sua realidade. E que acontece? Não por heroísmo e nem por sensacionalismo. Não. Mas por conexão e realidade. Então, para entender o mundo do futebol, entender o mundo técnico, se eu falo para ti que eu preciso da minha saúde mental e que é muito para mim, depois de 6 anos, ficar para a seleção brasileira, é porque é verdade. Eu não estou fazendo nenhum drama, mas eu tenho que cuidar de mim, cara. Sabe? Ela é extraordinária, mas ela é uma pressão monstruosa da busca. Primeiro para comigo, mas de um contexto todo.
O que você vai precisar para cuidar de você depois da seleção? Você só precisa de tempo, de viagem, de campo, que a seleção durante 6 anos te oferece muito pouco, de família.
Primeiro ficar com a Rose. Até porque se eu não responder isso daí, ela vai me pegar em casa depois. Assim, o tempo é comigo agora.
Vai ficar 1, 2 meses, depois a mãe já vai falar vai, que precisa voltar pro campo, que não dá, só em casa não dá. Não aguento mais.
Cara. Daí eu falava do filho também.
Depois da Nations, eu acho que ela não mudou a sensação que nós temos sobre quais seleções podem chegar à Copa do Mundo e disputar o título. Acho que não mudou nada. As favoritas continuam sendo as favoritas de antes. E aí quando eu olho...
Mas elas ratificam aquele conceito inicial que tu disseste assim, ó, é um campeonato curto que daqui a pouco 1, 2 resultados tu tá fora.
Ela fortalece
sim.
O peso do imponderável no torneio.
Sim.
De você perder um jogador-chave numa partida-chave.
Sim.
Mas, quando eu olho para essas possíveis favoritas, e aí num papo bem de boteco mesmo, eu fico pensando assim, pô, por que a França é a favorita? Porque ela tem um conjunto de jogadores extraordinário. Embora nem sempre jogue um futebol encantador, e você já disse que o futebol da França em 2018, futebol campeão, não era o que mais te agradava, em relação...
Te contei uma história de um médico assistindo um jogo na França?
Não, me conta agora.
Estávamos eu, Edu, estava junto, Vini. E aí um torcedor, era um médico francês, estava ali no local, eu quieto, entendo alguma coisa de inglês, mas muito, e o Edu traduziu, e aí ele olhou para mim e disse assim, pô, muito prazer, tá, nice to meet you too, tá, pá, pá. Diz ele assim, o que tu acha da França, o que tu achou da seleção da França? Ele disse, olha, perguntou para ti, o que tu achou? Eu digo, eu olhei para ele, foi campeã? Deixando. Aí ele olhou para mim e balançou a cabeça e disse assim, porque a forma com que ela foi campeã, ela dividiu muitos franceses. Uns gostando, porque foi uma, mas grande parte dela questionando, porque foi um futebol que a gente queria que fosse mais vistoso, mais bonito e tal. Mas não agrada a todo mundo.
Você não estava sozinho todo. Na sua opinião. Isso foi em que ano?
Foi logo depois. Foi logo depois, nós fomos assistir um jogo, foi um jogo do PSG, e nós estávamos num local mais separado, acho que foi no intervalo de um jogo ou antes de um jogo.
E eles, os grandes jogadores daquela seleção, quase todos continuam, ainda ganharam o Benzema, que não tinha.
Que não é pouco, né?
Que não é pouco.
É muito.
Possivelmente o melhor jogador do mundo dessa temporada será eleito, não estou dizendo a nossa opinião, mas eu acredito que ele seja eleito, e talvez na minha opinião até mereça. Mas enfim... É um sem número de grandes jogadores. Não dá para não colocar entre as favoritas, ainda que não jogue tanto. Acho que a Argentina, me interrompam quando quiserem, é um time que está formado, e eu não me lembro da Argentina chegar formada à Copa do Mundo nas últimas edições, e me parece à vontade, leve por ter sido campeã depois de muito tempo, com o seu principal jogador feliz, num momento raro em que ele joga melhor na seleção do que no clube, né? Eu acho que eu nunca tinha visto isso.
Interessante a observação.
Eu
só não gosto é que Neymar fique mais atrasado em relação a ele e Mbappé só isso. Mas aí é um gosto do técnico.
Mas será que é um gosto ou será que é o único que se dispõe a fazer?
Não sei. Quer dizer, sei, mas não quero falar.
Tá bom, pronto. Percebi. Mas enfim, a gente vai ter a Espanha talvez muito identificada com uma geração que respeita uma identidade criada nos últimos 15 anos, e estou considerando aqui que o Pedri e o Gavi possam ser titulares, como tem sido. O Pedri não jogou a Nations League, mas o Gavi foi titular nesse revezamento, ele jogou sempre entre os titulares. Enfim, cada seleção me parece ter uma razão muito peculiar para estar ali considerada entre as favoritas. Na visão de vocês, por que o Brasil está considerado por todo mundo, no mundo, entre os favoritos? O que vocês veem e falam assim, é por isso que eles nos consideram uma das forças na Copa do Mundo? Além, claro, da história da camisa que fala por si só.
Eu vou pegar em relação ao Brasil, vou deixar para o Matheus falar em relação às outras seleções, porque vocês estão acompanhando de uma forma mais aprofundada. Nós trazemos uma... Eu, como técnico da seleção brasileira, eu trago a história junto comigo, a história de... Eu vou pegar de Zagallo, de Parreira, de Filipão, campeões do mundo. Sabe, isso é grande. Se ao mesmo tempo ele te dá um orgulho, ele te traz também um peso de responsabilidade muito grande. Sem falar dos outros técnicos, eu peguei desses que eu tive a oportunidade de conviver. Então, tu traz contigo esse peso da responsabilidade, os atletas trazem de Tostão, de Rivelino, de Gerson, de Pelé, traz todo um Ronaldinho... fenômeno, de todos esses Rivaldo e companhia, que te traz um marco, que te traz uma expectativa. Ela é grande, ela é orgulhosa, e ao mesmo tempo ela te traz esse peso. Mas associado a isso tem todo um desenvolvimento. Eles nos acompanham também. Eles sabem como é que é a seleção. Aliás, o Taffarel fez uma observação, ele disse, muitos dos profissionais com quem eu trabalho, ele disse, pô, a gente gostaria muito de jogar com o sul-americano, a gente gostaria muito de jogar contra o Brasil, contra a Argentina, contra o Equador, que eles não sabem e vão se surpreender. Enfim, de ter essa relação. Então, traz historicamente e traz com o momento e com essa trajetória também que a seleção brasileira vem nesse processo evolutivo.
Só um PS, porque eles também perdem para nós nas Copas do Mundo, né? A gente pega, o Brasil foi eliminado para os europeus nas últimas, mas Portugal foi eliminado pelo Uruguai. A Inglaterra e Colômbia foi para os pênaltis. Deu Inglaterra, mas a Espanha foi eliminada pelo Chile na fase de grupos em 2014. É, eles também perdem para nós. A Holanda caiu para a Argentina. Então, bancando aqui o sul-americano orgulhoso.
Vamos olhar sobre, é que nem dizer assim, democraticamente vamos olhar sobre todos os ângulos, né? E não achar que a gente tem a pretensão de um monopólio da verdade. Não, não. Elas são análises, são contextuais para que as pessoas possam enxergar sob diferentes óticas, diferentes ângulos.
As seleções sul-americanas nunca foram tão europeias, né? E eles não jogaram com essas novas seleções sul-americanas também.
A Itália jogou.
Traduz.
A Itália jogou. Tomou três da Argentina.
É, traduz tão europeias assim.
É, hoje o elenco, acredito, das quatro seleções sul-americanas que foram para a Copa, deve ser chuto, não tenho. O nosso é 90% que joga na Europa. 85%. A Argentina também, 85%, 90%. Uruguai, mesma forma. Equador, muito grande a parte. Então, eles não sabem o que eles vão enfrentar também. E eu não sei para quem... Sinceramente, eu não sei para quem que é pior. Se é para o europeu ou para o sul-americano. Porque os nossos atletas jogam lá, jogam contra eles nas maiores equipes, todo final de semana, meio de semana. Agora, essa imprevisibilidade sul-americana, essa diferença física, características físicas e técnicas do jogador sul-americano para com o europeu, eles não enfrentam com tamanha consistência.
Mas aí, desculpa te interromper, só para acrescentar, as seleções sul-americanas ainda conseguem ser identitárias sul-americanamente falando, mesmo com tantos jogadores europeus, a ponto de quando se reúnem terem uma diferença de impacto, terem uma identidade de impacto que cause uma surpresa? Se não, iguala para todo mundo.
Eu acredito que sim. Acredito fortemente que sim. Olha, vamos observar essas quatro que estão na Copa. Tu pega um Uruguai que tem uma transição de geração muito forte, com fortes expoentes, um Darwin Núñez.
Que vai melhorar agora no Liverpool.
Vai para um Liverpool, fez uma grande temporada. O Valverde, um crescimento absurdo nos últimos anos. Se não tivesse a lesão, acredito que ele teve durante um período, ele ia estar num nível maior ainda. O Ronald Araújo na defesa, tu pega um Equador, o Estupiñán, no Villarreal.
Melhor jogador do Flamengo hoje é o Uruguai.
Arrascaeta. Isso. Eu acredito que o sul-americano tem uma imprevisibilidade que os europeus às vezes não têm com tanta frequência nas equipes deles. Tanto que eles buscam aqui. Eles buscam esses expoentes aqui. A gente, me diz uma seleção europeia que enfrente num jogo... Tirando a França, que eu acredito que tem jogadores com características muito parecidas com sul-americanos, muitas vezes, que tu vai pegar num jogo um adversário que vai ter Neymar, ou não nome em si, mas atletas com características tão diferentes, tão distintas quanto um Neymar, um Antony, um Rafinha, Matheus Cunha, Gabriel Jesus, Paquetá, Vini Júnior, Rodrigo, Richarlison. Firmino, Richarlison. Barbosa, um Everton Ribeiro para flutuar. Então, tu tem umas características muito distintas de cada atleta que eu falei. Agora, se você pega jogadores europeus, a tendência é que os países que eles tenham características mais similares, a própria Espanha. Não, eles têm grandes expoentes, mas em cima de uma característica muito forte que é deles. De controle de jogo, de passe, de jogo entre linhas. Mas diferenças físicas e individuais tão grande como os sul-americanos têm, eu não vejo na Europa. E, pelo contrário, a gente cresceu muito, muito nesse nível de enfrentamento dos nossos jogadores estarem lá, nível tático, nível de informação, de gramado, de fluência, porque o gramado influencia diretamente na evolução desse atleta. Se ele pode resolver um problema com um toque, onde no Brasil, na América do Sul, muitas vezes ele tem que resolver com 3-4. É lógico que a evolução dele lá vai ser maior. Então eu acredito que vai ser uma dificuldade grande para nós sul-americanos contra os europeus, mas acredito que eles não enfrentaram as seleções sul-americanas que eles vão enfrentar hoje também.
Nós estamos treinando no jogo, eu vou continuar batendo e vou tentar fortalecer isso mais, conscientizar com todos os órgãos, se a CBF tiver condição, sei lá, de estruturar e de conduzir dessa forma, de pré-requisito, nós vamos treinar no Japão. E aí, quando nós estávamos treinando, o Matheus Vidotto, o goleiro que estava conosco, colocou assim, eu digo, pô, bom local de treinamento e tal. Ele disse, professor, a quarta divisão, o gramado é assim. Quarta divisão. Então, é pré-requisito básico de um desenvolvimento de um grande atleta, de uma valorização de uma liga, de um nível de competição, da evolução técnica, o gramado, as condições, né, em todos os níveis, é na A, na B, é assim, para que a gente possa evoluir. Volto a repetir, para incentivar mais e para dizer assim, que eu seja um porta-voz um pouco aqui na minha insignificância, mas dizer assim, mas também do meu lugar de fala, para ter essas melhores condições para o espetáculo, para o atleta desenvolver, para os técnicos desenvolverem ideias.
Eu preciso terminar, amigos, mas eu vou dizer só uma coisa. Eu tenho uma bronca quando vocês começam a listar jogadores, porque aí eu vou falando assim, opa, eles vão começar a dar uma pista. Aí eles falam assim, ah, o Jesus, o Richarlison, o Firmino. Daqui a pouco eles estão falando o Lozetti, o Vinícius, o Rafael. Pô, esses caras listam todo mundo, não dá nem para tirar uma diquinha.
Tu sabe que tu vê que a gente complementa um outro, nós estamos treinados, né?
Não, mas isso faz sempre, foi assim. Sempre, daí a pouco começa...
O Zedro, o Kleber, quando um fala, tipo, quando eu esqueci, algum tu pega e ajuda.
Não, porque a gente tem aí o Casemiro, o Fabinho, o Fred, o Bruno Guimarães, já falou, opa, eles escalaram os volantes. Daí a pouco estão no César Sampaio, o Gerson, o Clodoaldo.
Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a gente não esquece, a gente não larga. A gente não larga. Eu não sei daqui 5 meses o que vai acontecer. Ah, isso aí é papo de técnico. Não é papo de técnico, é de quem tem experiência e know-how. Eu sei, eu tenho experiência em relação a isso. E sei que um atleta pode, em 5 meses, ter um desenvolvimento e uma afirmação importante. E que isso possa gerar. Não é porque é história, eu não conto história para nada, a não ser aquilo que eu entendo e que eu acredite. Pronto.
Para fechar, eu só posso desejar que sejam 5 meses até a estreia da Copa do Mundo, incluindo tudo que haverá até lá, prósperos, que o menor número de incidentes aconteça.
Sim.
Vocês tenham tranquilidade e paz, que eu sei que nem sempre tiveram nesses últimos tempos, para fazer tudo o que precisam. E para poderem chegar lá e fazer o melhor trabalho possível. Um professor meu falava assim, não, se alguém te der boa sorte, você vira a cara. Sorte, quem estuda não precisa de sorte, você vai passar porque você merece. Então, não vou nem desejar boa sorte, vou só desejar bom trabalho e, obviamente, agradecer essas N horas de papo.
Diz que boa sorte assim, é a maneira mais educada que a gente tem de chamar alguém de incompetente, né? Eu que digo assim que as energias daqui a pouco, mas ela é muito fruto de preparação. Ela é muito fruto de preparação. Eu digo, todo mundo gosta de ganhar. Quem eu não vi? Ah, eu gosto de ganhar até para o ímpar. Eu gosto de ganhar dominó do meu neto. Eu gosto de... Tá, tu gosta, né? Mas tu gosta de te preparar? Talvez essa seja um mote. A gente está preparando da melhor maneira possível. Alexandre, se isso vai gerar, não sei, mas vai gerar paz e espírito minha, vai.
Muito bem, professor. Então, que as energias sejam as melhores para você, para o Matheus, para toda a comissão, para os jogadores. Obviamente, os brasileiros estão empolgadíssimos, como sempre estiveram em Copa do Mundo. E claro que nós, até a Copa do Mundo, vamos falar muito sobre a seleção, sobre o que vai acontecer, sobre os jogos de setembro, que a gente nem tocou aqui, mas a gente ainda vai tocar num momento mais pertinente. Obrigado, Tite, mesmo, de coração. Obrigado, Matheus, por estar aqui também. Agradeço ao Rafael Barros, ao Bruno Mesquita, à Carolina Nascimento e ao Rodrigo Ribeiro, que fizeram parte dessa gravação. E como eu já disse lá no início, ge.globo/podcasts, Spotify, Apple, Google, Pocket Cast, Sexta Estrela tá lá. E a gente volta logo, logo a falar de seleção brasileira. Obrigado, até a próxima!